Então, bem-vindos a mais esta reunião. Hoje a nossa ordem de trabalho tem dois pontos, sendo que o ponto principal é a audição com o Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, o Sr. Engenheiro Rogério Rodrigues, a quem agradeço desde já a sua presença. Vem acompanhado pelo Sr. Vice-Presidente também do ICNF, o Sr. Dr. Paulo Salsa. E o tema é sobre o possível abate de pinheiros, de milhares de pinheiros, no Parque Natural de Sintra Cascais e que foi feito a requerimento do Grupo Parlamentar do PEV. Relativamente a esta audição, como sabem, a grelha é conhecida, mas eu vou relembrar os senhores deputados. Começará pelo Grupo Parlamentar do PEV, que apresentará os motivos da sua iniciativa. Depois, o Sr. Presidente terá 10 a 15 minutos para dar as explicações que entender, as informações que entender. Seguir-se-ão, em seguida, as restantes intervenções dos grupos parlamentares, com 5 minutos cada um, sendo que depois o Sr. Presidente, para encerrar, tem 10 minutos, para encerrar as questões. Colocadas estes esclarecimentos, creio que estamos em condições de iniciar a nossa reunião. E nessas circunstâncias ia dar a palavra ao Sr. Deputado José Luís Ferreira para expor os motivos desta iniciativa. Com licença.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde, Sras. e Srs. Deputados. Queria, antes de mais, cumprimentar e saudar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas e dizer que a motivação deste requerimento está expressa no próprio texto e que se baseia no facto de nós termos tido conhecimento, e creio que toda a gente teve, de que se estaria a preparar um verdadeiro atentado ambiental à floresta do Parque Natural de Sintra Cascais, uma vez que o ICNF se estaria a preparar para proceder ao abate de milhares de árvores naquela zona protegida, mais concretamente na zona que liga a Lagoa Azul à Malveira da Serra e à Pedra Amarela, ao longo de vários quilómetros da Estrada Nacional 91 e até, inclusivamente, no interior da própria Serra. Nós estamos a falar do possível abate de milhares de pinheiros, de largas dezenas de cedros, mas também de alguns carvalhos alvarinhos que têm mais de 100 anos. O argumento da segurança das pessoas, na nossa perspectiva, por aquilo que podemos ver no local, não procede, porque algumas árvores assinaladas para abate estão afastadas a cerca de 10 metros ou mais acima da estrada. As questões fitossanitárias também nos parecem não estarem presentes, pelo menos na maioria das árvores assinaladas para abate, até porque os cedros, quando não estão saudáveis, a própria rama fica seca e acabam por cair. E, portanto, nós temos alguma dificuldade em vislumbrar as razões que justificam o abate desta dimensão de tantas árvores. Eu nem sequer vou referir aqui a importância que a floresta representa ao nível da proteção dos solos, da erosão, do ciclo da água, da biodiversidade, até o seu contributo para as alterações climáticas, porque creio que toda a gente perceberá a importância da floresta a estes níveis, mas também e sobretudo porque estamos a falar de uma zona protegida e também convém que não percamos isso de vista. O que nos dizem, e que nós próprios fomos ao local, uma delegação do Partido Ecologista aos Verdes deslocou-se ao local, e não sendo técnicos, o que nos parece é que as árvores a abater não se encontram naquele período de fim de vida e muitas delas não apresentam qualquer sinal de mau-estar ou mau estado fitossanitário, nem sequer estão em concorrência direta com as espécies autóctones que, aliás, escasseiam nas áreas a intervir. E, portanto, a dimensão do abate e a importância da área florestal, sobretudo numa área classificada, exigem, a nosso ver, esclarecimentos por parte do ICNF e, por isso, os Verdes requereram a presença do Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas. Até porque, à primeira vista, a dimensão do abate, para quem é, enfim, confrontado com esta pretensão, não cabe na cabeça de ninguém. E principalmente vindo do ICNF, que deveria, enfim, zelar pelo bom-estar e pelo bem-estar da floresta, e, portanto, há muita coisa a esclarecer. Importa esclarecer, por exemplo, os motivos ou os fundamentos deste abate, se as câmaras municipais, tanto a Câmara Municipal de Sintra como a Câmara Municipal de Cascais, se foram informadas e se foram ouvidas neste processo e se foram, que posição é que tomaram uma e outra. Importa também saber se a própria direção do Parque Natural foi ouvida, se emitiu parecer qual foi o parecer, se existem estudos técnicos que fundamentem esta decisão, que é um abate com uma dimensão muito grande. Interessava também, por exemplo, saber qual o destino a dar à Madeira no caso desta pretensão do ICNF prosseguir e se consumar, qual é o destino da Madeira que vai sair com este abate. E, por fim, importava saber se o ICNF pondera a possibilidade de recuar nesta pretensão de proceder ao abate de mais de 1000 árvores, de pinheiros, de cedros e também de carvalhos que são centenários. Para já era tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Agradecemos a sua intervenção. Dava agora a palavra ao Sr. Presidente do ICNF, o Sr. Engenheiro Rogério Rodrigues. Tem 10, 15 minutos para...
Vou tentar cumprir
o tempo. Eu faria um introito primeiro genérico sobre a caracterização da intervenção em si, para depois poder dar resposta a algumas das questões que foram aqui colocadas. Desde logo, o ICNF, enquanto Autoridade Nacional na área da Conservação da Natureza, é também a Autoridade Nacional na área das Florestas e, portanto, detemos os domínios da Conservação da Natureza e das Florestas. Logo, qualquer área protegida não tem que dar um parecer, o ICNF incorpora a abrangência de toda essa área de missão e, portanto, qualquer atividade que o ICNF desempenha cobre toda a legislação nestes dois âmbitos. Enquanto gestor florestal, porque também detemos essa responsabilidade, sendo certo numa área bastante diminuta em todo o território nacional, que é ocupado acima de 92% por área privada, cerca de 6% área comunitária e só apenas 2% área privada do Estado, de facto detemos em cerca de 500 mil hectares as funções de gestão florestal. E aquilo que estamos a fazer naquela faixa, em verdade temos que o dizer, é uma faixa ao longo da Estrada Nacional número 91, que liga Sintra a Malveira, e um pequeno troço florestal que liga a Malveira e o cruzamento da Portela. Nesta pequena faixa, que ao longo de 5 quilómetros não é contínua por um único facto, é que o ICNF só detém cerca de 60% da gestão, o resto dessa área é privada e onde não devemos atuar por impossibilidade técnica, mas deveria igualmente sofrer esse mesmo tratamento. O que estamos a fazer não é mais do que cumprimento legal em três aspectos. O primeiro aspecto, defesa da floresta contra incêndios. Toda a legislação nacional diz que as faixas de gestão secundária à volta das estradas devem ser de 50 metros e deve haver um conjunto de requisitos técnicos que devem ser cumpridos. Desde logo sobre a densidade, ocupação florestal e ainda mais sobre a manutenção da resiliência nesses canais para não serem veículos de incêndios, mas sim veículos de contenção dos incêndios. Essa estrada nacional praticamente é em curva de nível e é um sítio eficaz e ótimo para incêndios que venham de sul para norte. Basicamente os incêndios que se promovem naquela região com ventos de Soão trazem os incêndios da Malveira para a Serra de Sintra, e o que nós estamos a fazer com essa faixa é apenas a proteção de um maciço. Eu tenho aqui alguns mapas bem explicativos daquela situação. Trata-se apenas, eu tenho que referir, que existem mais de 5 mil árvores que, se tivéssemos que cumprir estritamente com a legislação nacional, teriam que ser abatidos. E os nossos técnicos, biólogos e engenheiros florestais, que se dedicaram a perceber quais as árvores que devem ser retiradas, concluíram, número 1, as árvores a abater são todas árvores em fim de vida. Têm 80 a 90 anos de idade, que é o termo de exploração de um pinheiro bravo. A maior parte daquelas árvores são pinheiros bravos. Não existem carvalhos marcados, existem sim cupressos lusitânicos, existem também algumas acácias e, relativamente a essa situação, dizer que mais de 85% são, de facto, pinheiros. Pinheiros que estão em fim de vida e numa terceira avaliação, onde já foram colocadas outro nível de exigências, já foram retiradas às 1.400 árvores cerca de 45. Hoje estamos nos 1.355. Quais são os aspectos, então, que temos que dar cumprimento? Desde logo, toda a legislação que diz respeito ao regime florestal, porque estamos a falar de dois perímetros florestais sobre os quais impende responsabilidade no ICNF a gestão. Também o Decreto-Lei 95/2011, que estabelece as medidas necessárias para a proteção fitossanitária. O país enfrenta um problema grave ao nível da gestão das espécies do pinheiro bravo por causa do nemato da madeira do pinheiro e estamos obrigados a retirar todas as árvores que tenham sintomatologia de declínio e existem de facto árvores nessa temática. Também a respeitar o Decreto-Lei 124 relativamente à faixa de gestão de combustíveis e ainda outro tipo de legislação associada no contexto florestal. Dizer também que não estamos mais que a dar cumprimento aos planos municipais de defesa da floresta do município de Sintra e do município de Cascais, que referem ambos que nas faixas contíguas às estradas nacionais devem haver faixas de gestão de combustíveis com o cumprimento das regras do Decreto-Lei 124, precisamente que haja um distanciamento nas árvores suficiente para a contenção dos incêndios e mais, nestas situações também estamos a fazer a proteção de pessoas e bens, porque precisamente dois dias antes de uma entrevista que tivemos que dar com a RTP, fruto de algumas queixas de associações, uma árvore de cerca de 15 a 16 metros, que é a altura média daquelas árvores, com um diâmetro médio de 75 centímetros, são árvores com troncos superiores a este raio que estou a exemplificar, se a árvore tivesse caído 90 graus ao lado, certamente estaríamos a justificar à comunicação social porque é que não tínhamos cortado a árvore, porque tinha matado alguma pessoa. E de facto esse é o grande problema com que vivemos, é que não temos apenas o dever de proteger a floresta, o que queremos é substituir aquelas árvores por espécies autóctones, se repararem em todo o troço, já existem algumas faixas exatamente iguais às que estamos a constituir, com sobreiros, com medronheiros, que são espécies resilientes ao fogo e espécies sim que devem ocupar as áreas laterais às estradas, precisamente para facilitar, em primeiro lugar, em caso de incêndio, o seu combate, em segundo lugar, em caso de incêndio, para diminuir a combustibilidade e ser mais fácil o combate. E, portanto, foram razões de ordem técnica de gestão, de ordem técnica, cumprimento de ordens e de legislação fitossanitária e de defesa da floresta contra incêndio e, por fim, proteção de pessoas e bens, porque nós gostamos muito de ver árvores com 80, 90 anos, aquelas foram semeadas e plantadas entre 1920 e 1930, mas tudo tem um termo. E para nós, junto às estradas, temos que as fazer substituir não por pinheiros, os pinheiros terão lugar, sim, nas áreas florestais, fora das estradas e junto a estes canais, com espécies mais resilientes ao fogo e que deem outro ar natural com espécies autóctones. Eu creio que para este introito inicial abordei as questões principais.
Muito obrigado, Sr. Presidente do ICNF. Agradecemos as suas intervenções e os seus esclarecimentos. Vamos dar agora início à intervenção dos restantes grupos parlamentares. Começamos pelo grupo parlamentar do PSD e vou dar a palavra ao Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento em nome do grupo parlamentar do PSD, o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do ICNF. Sr. Presidente, de facto, o Sr. Deputado José Luís Ferreira colocou um vasto conjunto de questões que abrangem praticamente todos, não diria todos, mas muitos dos aspectos que esta matéria nos suscita. Há, no entanto, algumas questões que foram colocadas e não foram respondidas e ainda há lugar a algumas perguntas. A primeira delas é de que, ao contrário do que tinha acontecido até ao presente momento, o Sr. Presidente desta vez não acrescentou como um dos objetivos do abate o combate ou pelo menos não o disse de uma forma tão evidente, que um dos objetivos é o combate ao aumento de espécies invasoras. E, portanto, eu repito, de facto, aquilo que foi dito na comunicação social, de que era o segundo objetivo, se mantém ou não, dado que nesta sua intervenção introdutória não fez referência de uma forma evidente a este objetivo. E essa circunstância coloca-se, esta pergunta renova-se, pelo facto de que muitas associações ambientalistas dizem exatamente que o abate vai fomentar é a proliferação de acácias invasoras. Primeira pergunta. Segunda pergunta, esta sim é uma pergunta que renovo, é se foram ou não os municípios previamente informados e se foram ou não previamente auscultados, sem pôr em causa, naturalmente, os poderes da autoridade nacional que o ICNF tem nesta matéria, a pergunta mantém-se. Uma terceira questão, Sr. Presidente, é uma questão que resulta de uma notícia preocupante, que é uma notícia da USA e que diz o seguinte, diz que, e citando fonte dos serviços do ICNF não identificada por questões a pedido dos próprios, diz o seguinte, as árvores não se encontram em fim de vida, nem em mau estado fitossanitário, nem em concorrência direta com as espécies autóctones que escasseiam nas áreas a intervir. Isto é uma informação que é prestada diretamente, a acreditar na notícia da USA, cuja proveniência é direta dos serviços do ICNF. Como deve imaginar, Sr. Presidente, com uma notícia deste tipo proveniente dos próprios serviços, é legítimo que se questione e que se questione da veracidade, enfim, do invocado pelo próprio ICNF, uma notícia com este teor. Não estou naturalmente a pôr em causa a palavra, mas a verdade é que da forma como esta notícia é feita, deixa-nos esse tipo de preocupações. Mais duas, três perguntas muito simples. É a de saber se o processo de retificação, o Sr. Presidente disse que aqui que houve um processo de retificação e que já foram retiradas, portanto foram excluídas 45 árvores. Eu pergunto se o processo de retificação que está em curso ou se já terminou ou se vai continuar, porque uma das declarações preferidas exatamente pelo CNF era de que iria haver um processo de retificação da qual resultaria que nem todas as árvores que estavam marcadas iriam ser abatidas. Já sabemos, pela informação que me prestou, 45 delas, isso não vai acontecer, mas eu pergunto se esse processo de retificação foi totalmente executado. Quarta pergunta, quando é que irá se iniciar o abate destas árvores? É o segundo semestre, conforme também resulta noutras declarações? Ou não, tendo em conta as denúncias e as preocupações que vêm vindo a públicas de diferentes setores. Uma última pergunta, Sr. Presidente, é uma pergunta muito simples. Por que razão é que o ICNF, não é o caso único, mas é uma pergunta que às vezes nós nos colocamos, porque é que o ICNF, que tem um portal, tem um site, porque é que não presta informação mínima prévia sobre estas matérias? Mas qual é a dificuldade que tem o ICNF, como outras autoridades, de prestar uma simples informação de que pretende ou está a desenvolver um projeto tendo em vista o abate de 1.400 árvores, ou 1.000, ou 50, ou 200, pelos motivos e as razões que são subjacentes a esse abate, sejam elas questões de melhoria de segurança rodoviária ou outras. É assim tão difícil ao ICNF prestar este tipo de informação no seu site? Porquê que não faz? E eu faço esta pergunta ao ICNF, mas poderia fazer a muitos outros organismos do Estado, no presente e no passado. O que é que custa? O que é que custa prestar uma informação tão simples às populações, que eu acho que era uma obrigação da própria ICNF o fazer? É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Obrigado pela sua intervenção. Daria agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, à Sra. Deputada Helena Roseta.
Boa tarde a todos. Boa tarde, Sr. Presidente e Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. Eu queria pôr aqui duas questões. Declarações muito recentes, 30 de março deste ano, do Sr. Presidente da Câmara de Sintra. O Sr. Presidente da Câmara de Sintra contesta veementemente este abate de árvores e diz que a Câmara de Sintra não foi ouvida. Isto foi há uns dias, há duas ou três semanas. E, portanto, é preciso percebermos como é que é possível fazer-se um abate de árvores desta dimensão sem que a autarquia sequer tenha conhecimento. E, portanto, eu gostava que o Sr. Presidente nos esclarecesse se houve contactos já depois desta queixa, digamos assim, do Sr. Presidente da Câmara de Sintra, o que é que se passa. Aliás, há mais forças políticas em Sintra que se manifestaram no mesmo sentido. E, portanto, esta questão é uma questão pertinente. Não estamos a falar de meia dúzia de árvores, estamos a falar, pelos números que o Sr. Presidente disse, numa quantidade muito grande. Nós temos experiência aqui, concretamente, no município de Lisboa. Cada vez que estamos abaixo uma árvore, a responsabilidade pessoal é do Sr. Presidente da Câmara. Quando se está abaixo uma árvore, há logo uma enorme perturbação. Agora, o que fará quando são aqui uma quantidade enorme delas? E, portanto, isto não... há qualquer coisa aqui que não está a correr bem, Sr. Presidente. Mesmo que as razões invocadas sejam todas atendíveis, a nível da comunicação, há qualquer coisa aqui que nós precisamos de perceber o que é que se passa. A segunda questão que eu queria saber, e prende-se diretamente com esta, nós vamos estar amanhã no plenário da Assembleia da República a discutir o Plano Nacional de Reformas, ou o Programa Nacional de Reformas, que tem um conjunto de medidas concretas na área da valorização do território. E uma dessas medidas chama-se Políticas Ativas para a Gestão Participativa e Colaborativa de Áreas Protegidas. É da responsabilidade do Ministério do Ambiente, tem um conjunto de fases, devia ter-se definido um projeto piloto, que em princípio, segundo o que nos diz aqui a documentação enviada à Assembleia da República, em 2016 já teriam sido ouvidas as partes interessadas sobre os principais problemas da gestão das áreas protegidas, já teriam sido consolidadas as medidas a adotar, já se teria concebido uma estratégia de abordagem e um modelo de governação para as áreas protegidas e já se deveria ter identificado uma área para a implementação de um projeto piloto. A pergunta que eu faço é, neste projeto piloto está incluído este Parque Natural, ou isto ainda está mais atrasado e esta informação que nós temos aqui não corresponde ao estado em que se encontra esta medida? É porque é precisamente disso que estamos a falar, da colaboração na gestão de um território que tem um impacto muito grande, neste caso concreto, no município de Sintra, e que, por aquilo que vemos na comunicação social, não terá havido esta concertação e, portanto, não terá havido, eventualmente, esta auscultação que aqui se pretendia e se diz, até no programa, que terá decorrido já em 2016. Portanto, aqui a informação não é consistente e nós gostávamos de perceber isto melhor. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Helena Roseta. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Jorge Costa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente do CNF, Sr. Vice-Presidente. Em primeiro lugar, eu gostaria, sem querer perder muito tempo em repetições, de sublinhar a preocupação de comunicação e transparência que neste contexto deve estar sempre presente. O exemplo de Lisboa, que a deputada Helena Roseta referiu, é, digamos, o exemplo dos exemplos mais fortes de uma cidadania empenhada na defesa das zonas verdes e da arborização da cidade, mas isso é uma realidade em todo o território, ou seja, existe hoje uma atenção muito forte das populações sobre os recursos naturais em geral, mas em particular sobre as zonas arborizadas, e isso é um motivo suplementar e um estímulo para que as instituições sejam, tanto quanto esteja ao seu alcance, e julgo que hoje com as tecnologias de que dispomos é fácil corresponder a essa aspiração, tenham um grande empenho de transparência e comunicação sobre as suas decisões e sobre as suas atribuições. E, portanto, aquilo que foi dito pelas intervenções anteriores à minha, eu gostava de subscrever, porque penso que podemos melhorar muito nesse capítulo, a todos os níveis da administração. Tenho algumas perguntas a fazer, e que, aliás, já colocámos formalmente ao Governo sobre esta matéria. Nós gostaríamos, dentro deste espírito de transparência, e independentemente da sua divulgação ao público em geral, gostaríamos de ter já tido acesso, e conforme pedimos ao Governo sobre esta matéria, à lista completa das áreas arborizadas onde esta intervenção vai ter lugar, da identificação das espécies em causa. Hoje já tivemos alguma informação suplementar sobre isso, sobre a localização dessas árvores e sobre os critérios previstos para o caderno de encargos do concurso público para a execução deste abate. Queria perguntar também se, em termos dos quais é que são os prazos, se é que estão já previstos, os prazos para a replantação das espécies e dos elementos que foram aqui referenciados, os sobreiros, os madronheiros e as novas árvores que serão colocadas nestas áreas, se está já calendarizada a replantação nestes terrenos. Perguntámos também ao Governo, e gostaria de também colocar aqui a questão, uma vez que isso não foi abordado, se existe neste abate alguma implicação em termos de nidificação. se isso foi estudado e se existe alguma apreciação sobre essa matéria. A questão das espécies infestantes, que foi já referida, existe na área que está em referência, este é um problema seriíssimo, está referenciado, já houve intervenções que se referiram a ele, e gostávamos de saber em que ponto está, digamos assim, a abordagem a essa questão e se existe nesta intervenção alguma componente que tenha que ver com, digamos, a erradicação das espécies infestantes, a erradicação ou pelo menos a contenção da infestação por espécies invasoras, como é o caso das acácias na zona de Sintra Cascais. E a última pergunta que ainda gostaria de fazer é o que é que está previsto em termos de destino para estas árvores que vão ser cortadas, o que é que se vai fazer com a madeira que vai ser obtida assim? Muito obrigado.
Muito obrigado pela sua intervenção, Sr. Deputado Jorge Costa. Dava agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, à Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Começaria por cumprimentar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente do Instituto de Conservação da Natureza e da Floresta. Também já aqui muito foi dito, aliás, pelo partido que requerente desta audição, sobre aquilo que está efetivamente a acontecer, ou que terá acontecido, ou que acontecerá, tanto no Parque Natural de Sintra Cascais. Chegou, portanto, ao nosso conhecimento, quer através dos nossos eleitos nesta região, quer através do jornal, que efetivamente haveria intenção, que teriam sido marcados. O senhor Presidente do ICNF disse que são neste momento 1.350 pinheiros para abate, e eu vou referir apenas os dados que tenho, que são esses, e que aparentemente serão mantidos no referido Parque Natural. Portanto, para abate, muitos deles ao lado de eucaliptos, que serão mantidos nesse mesmo espaço. E que, portanto, com alegadamente, por motivos de segurança rodoviária e de corte a incêndios, que efetivamente são necessários e contra os quais não nos opomos quando é efetivamente essa a necessidade. Portanto, também nos foi dito que esta decisão do ICNF não terá sido comunicada aos presidentes, portanto, aos municípios de Cascais e de Sintra. Dizer ainda que, ao confirmar-se esta intervenção nos moldes de que nós temos conhecimento, isto assemelha-se um pouco a uma simples operação de corte de árvores para rendimento. E se assim for, o PCP condena esta ação, que visa apenas a realização financeira para colmatar dificuldades económicas das áreas naturais, tanto mais que estas são responsabilidades que o Orçamento de Estado e o Governo devem claramente assumir e não contribuir para o subfinanciamento do setor ambiental. Com efeito, o PCP considera que a criação das áreas naturais e a atribuição da sua tutela ao ICNF deve ser acompanhada de meios técnicos e humanos em número suficiente para efetuar uma gestão eficiente e eficaz das áreas naturais, não se criando a necessidade do recurso, se for esta a situação, da alienação de parte do património para responder a essas necessidades. Julga ainda que deve ser feito, se ainda não está, um estudo sobre as espécies arbóreas existentes na Serra de Sintra e Penhalonga, que determine cientificamente quais as melhores medidas para a preservação, conservação e desenvolvimento desta importante área natural. Existem, Sr. Presidente, nesta matéria ainda muitas questões que consideramos que não estão devidamente esclarecidas. E a primeira das questões que vos colocaria, e começando já pelo que disse indiretamente, a realização de um corte de árvores desta envergadura foi ou não comunicada ao município, à Câmara Municipal de Sintra e de Cascais, e qual a posição dos municípios? Uma segunda pergunta: se o principal objetivo é melhorar a segurança de pessoas e bens e garantir o bom desenvolvimento das espécies autóctones presentes, há algum estudo técnico realizado que permita avançar com a solução, esta solução do corte? Terceira pergunta, qual a razão de se terem marcado espécies arbóreas em fim de vida ou com sinais de instabilidade ou em mau estado fitossanitário, quando claramente, e a olho nu, citações, no que claramente se observa, marcadas, terão também sido marcadas espécies juvenis ou adultas em bom estado? Uma quarta pergunta, se o objetivo é criar um elemento corta-fogo, qual a razão por não se terem marcado eucaliptos e acácias? Pretende o ICNF lançar uma campanha de limpeza de acácias que predominam na área da Peninha? Sexta pergunta, há algum encaixe financeiro decorrente desta operação e, se, no caso de existir, qual é o montante de que estamos a falar? Finalmente, quais são os recursos humanos e materiais existentes neste parque? E uma pergunta ainda, se o ICNF considera que os recursos humanos e materiais são os suficientes para dar resposta às necessidades do próprio parque? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Virgínia Pereira. Passávamos então agora, para finalizar esta ronda, ao Sr. Deputado Zé Luís Ferreira, do PEV, portanto, do Partido dos Verdes.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por fazer algumas considerações sobre as respostas do Sr. Presidente do ICNF. Nós percebemos que não tem que haver parecer das câmaras, nem na própria direção do parque, mas eu creio que por uma questão de transparência até do processo e até de boa relação com as outras entidades, eu perguntava ao Sr. Presidente se não seria sensato ter ouvido ou ter informado, pelo menos, as câmaras municipais e a direção do parque sobre esta pretensão de abater este conjunto todo de árvores. Depois, o Sr. Presidente diz que é ao longo da estrada, mas a verdade é que também há marcações em árvores que estão no interior da própria serra. Depois diz-nos já mais de 5 mil árvores para abater, porque, de facto, todas estão em fim de vida. Então, mas, quer dizer, é tudo... Durante estes anos todos, mais de 5 mil árvores, se fôssemos rigorosos, mas isto parece que, sim, mas quer dizer, não surgiu agora, é um problema que isto não pode ser feito por áreas de intervenção, quer dizer, vamos substituir tudo de uma vez, estamos a falar de mil e tal árvores, é muita coisa, porque não tem que ser feito tudo de uma vez, parece-me a mim. Depois o Sr. Presidente diz assim, não há carvalhos marcados. Mas eu vou deixar ao Sr. Presidente do Instituto de Conservação da Natureza um mapa onde pelo menos 4 carvalhos alvarinhos que têm mais de 100 anos estão assinalados para abate. Eu vou deixar-lhe um mapa onde eles estão assinalados porque de facto não é verdade o que o Sr. Presidente diz. Há carvalhos, pelo menos 4, que estão assinalados e que aparentemente não têm problemas fitossanitários nem ameaçam qualquer segurança. E, portanto, se me puderem passar isso ao Sr. Presidente, agradecia. Depois... Também nos dizem que, aparentemente, as árvores que têm problemas fitossanitários não estão assinaladas. As que estão assinaladas são aquelas que são de mais fácil acesso, porque as outras é mais complicado lá chegar. A serra está toda por limpar, há plantas secas por todo o lado e, portanto, também aqui também gostava de saber qual foi o investimento do ICNF no parque durante estes últimos anos, porque se não há investimento, de facto, nós vamos ter mais tarde que as cortar todas, porque senão vai ser um problema. Também queria saber, Sr. Presidente, se há, por parte do ICNF, algo previsto, algum plano de erradicação das espécies invasoras. Se há, para quando? Quando é que isso está previsto? E depois também uma faixa ao longo de 5 km de estrada. As árvores estão todas doentes, isto é normal, quer dizer, as árvores estão todas doentes ao longo de 5 km de estrada, isto é muito comum, quer dizer, então o ICNF parece que estamos à espera que elas adoeçam para depois... Eu não estou a dizer que é isto que acontece, estou a dizer que a ideia que fica é que nós parece que estamos à espera que as árvores adoeçam para depois as abater. Faz-me lembrar um bocado aquela postura do ex-presidente dos Estados Unidos da América, que a melhor maneira de combater os incêndios era acabar com as florestas, abater as árvores todas e não havia mais incêndios florestais. E há duas perguntas que o Sr. Presidente não me perguntou e eu vou reformulá-las porque filas na primeira intervenção, mas não obtive resposta. O destino das madeiras, qual é o destino? Se esta pretensão for para consumar, qual é o destino que as madeiras vão ter? E depois também saber se o ICNF, depois de todas estas manifestações, se pondera ou não rever esta pretensão de abater, quer dizer, estamos a falar de um abate de mais de 1000 árvores num parque que tem um valor paisagístico absolutamente raro e, portanto, se o ICNF pondera ou não reconsiderar a possibilidade de recuar nesta pretensão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Iria dar agora a palavra ao Sr. Presidente do Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas, ao Sr. Engenheiro Rogério Rodrigues, para poder responder às perguntas formuladas pelas senhoras e senhores deputados.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, vou tentar ser mais claro para que as minhas palavras não sejam interpretadas de forma incorreta e tentar responder a mais de dezena e meia de questões que são importantes e que convém que sejam esclarecidas. Começaria precisamente pelas que não respondi, mas eu não tinha tempo suficiente e não sei se me era permitido ultrapassar os 10 minutos, sobre o destino a dar às madeiras. Coisas mais simples. Todas as madeiras que são cortadas em matas geridas pelo Estado são vendidas em procedimentos públicos, vendas denominadas vendas diretas ou hastas públicas, e todas essas vendas diretas e hastas públicas são colocadas no portal do ICNF para serem precisamente públicas os seus volumes e as suas quantidades, digamos assim. As hastas públicas, previamente, são publicadas em Diário da República, precisamente para informar todas as pessoas daquele ato público e para que quem estiver interessado a participar e reúna as condições o possa assim fazer. Mais, antes de ir para o Diário da República, consultamos os nossos parceiros de gestão, informando-os, quando em congestão, informando-os dos abates e dos motivos que levam ao abate. Tenho a informar também que em todo o país decorrem, neste momento, dezenas, largas dezenas de casos como o da Serra da Sintra. Certo. Não tem a visibilidade e a sensibilidade pública da Serra de Sintra, nem dos seus habitantes. E sabemos que qualquer ato semelhante na Serra de Sintra, em Aroca, em Castelo de Vide ou em Bragança, que tem perante a população uma intensidade diferente face à importância, e até porque estamos também numa área protegida. Claro. Segundo lugar, o ICNF é o diretor de parque, eu sou o diretor de parque e, portanto, todas as matérias de conservação da natureza foram tidas em conta em qualquer ação e iniciativa que se faça, mesmo que seja do contexto florestal. Portanto, isso foi devidamente salvaguardado. A questão da fitossanidade. Eu não disse que as árvores estavam todas doentes. Eu disse que havia três grandes fatores. Um, árvores doentes e em declínio. O declínio é comprovado, inclusivamente, pela presença de fungos, denominados cogumelos, as suas excrescências externas, ao longo do tronco, outras porque têm ramos mortos, outras porque têm ramos amarelecidos, e todas estas situações são indicadoras de termo de exploração, isto é, a árvore de facto atingiu o termo de exploração e, portanto, está no seu fim de vida, que podem durar mais 10 anos ou 20, claro que sim, claro que podem. Também temos algumas mortas marcadas que já o atingiram. E mais, a Serra de Sintra tem uma particularidade, tem o calor do verão que se sente na região centro e tem a umidade atlântica que faz com que as resinosas não tenham a quebra no seu crescimento que uma árvore numa zona mais estival tem. Tem um período de dormência, de paragem de crescimento. Na Serra de Sintra, fruto daquelas umidades que mesmo no verão existem, nos verões quentes, não há quase paragem vegetativa e, portanto, as árvores crescem, engrossam mais e acabam por ter uma vitalidade aparente e evidente que de facto fazem com que as árvores tenham mais durabilidade que noutras situações. Mas tudo tem um fim. E para nós, tomáramos nós, que toda a Serra de Sintra tivesse pinheiros bravos, com um estado de vida adequado e não, de facto, o enormíssimo problema que não referi de uma invasão de espécies invasoras linhosas, essencialmente acácias, que constituem o grave problema daquela serra. Não o referi porque não me lembrei de todos os pormenores. Também tenho que dizer que esta intervenção é, e tão só, a primeira fase de algo que eu também considero gravoso, que é a falta de intervenção. O que nós estamos a querer é corrigir a parada de anos de não intervenção na serra. E, portanto, é a primeira fase da nossa responsabilidade naquilo que são as áreas do Estado. E, portanto, o que nós fizemos no fim do verão do ano passado foi aos nossos técnicos pedir-lhes duas coisas. Um plano de trabalhos que consta numa primeira fase por eliminar e dar as tais condições na faixa de rodagem, ao longo da faixa de rodagem, que respeitem matérias fitossanitárias, matéria de defesa da floresta contra incêndios, que cumpram o Plano Municipal de Defesa da Floresta, aprovado pelos dois senhores presidentes de Câmara de Cascais e de Sintra, e que, cumprindo isso tudo, garanta também que essa faixa seja um veículo para travar incêndios que venham essencialmente de sul para norte. Eu já mostro um mapa sobre a preocupação a esse respeito. Em segundo lugar, há uma segunda fase para substituição de uma área de eucaliptal que existe no perímetro florestal da Penha Longa. Não posso precisar agora o número de hectares, mas é a substituição de um eucaliptal que ainda lá temos para espécies folhosas autóctonas e também algum pinhal. E ao longo de toda a faixa dos 50 metros, erradicar as acácias, cortar outras espécies, mas num plano a segunda fase, porque as coisas não se fazem todas de uma vez, e portanto o que nós queremos é, de forma faseada, fazer a intervenção que não está feita pelo menos há mais de uma década. E portanto, quanto à falta de investimentos, é verdade, nós estamos a tentar colmatar essa falha. E temos, neste momento, eu peço desculpas, qual foi o valor que para o projeto que determinamos? Não chega a 200 mil euros um projeto que vamos implementar naquela área. Claro, esta é a primeira fase e a primeira fase passa por arrumar, digamos assim, o corredor essencial que nos resolve as questões da proteção civil, da defesa da floresta contra incêndios, para manter ali um corredor com folhosas autóctonas. Quanto às espécies, quatro carvalhos alvarinhos que estão no topo da nossa faixa, eu desconheço. Eu vou-lhe citar o número de árvores. Ao longo destas 5 km abrangem dois perímetros florestais. No perímetro florestal da Penha Longa foram marcadas 336 árvores, 316 pinheiros bravos. Verdes. Estão verdes. Alguns com problemas sanitários, outros não. Portanto, 316 pinheiros que estão verdes, 10 pinheiros que estão secos, 9 cedros e uma acácia. No perímetro florestal da Serra de Sintra foram marcadas 1.009 árvores, 774 pinheiros bravos que estão verdes, 32 que estão secos, 125 cedros e 78 acácias. Sobre isto, e apesar de nós termos nos nossos quadros técnicos excelentes silvicultores e gente com experiência fitossanitária, pedimos a uma professora do ISA, eu peço desculpas não me recordar o nome, eu não estive presente nessa visita, que nos fosse ajudar a verificar algumas árvores. Constatou que não só os cedros que marcamos estavam, porque eram já na subida, para não falhar o nome, para o cabeço da raposa, são uns cedros muito, muito bonitos do ponto de vista estético e não queríamos tocar muito. Pois a informação que tivemos é que não devíamos cortar só os que tínhamos marcados, mas quase o dobro desses mesmos, o que não vamos fazer. Vamos arriscar em não o fazer, precisamente para, porque as coisas não se fazem todas de uma vez e temos que esperar alguma resposta positiva destas intervenções. Mas estamos preocupados com isso e levamos técnicos de fora dos serviços, precisamente para nos darem alguma consulta a este respeito. E estamos abertos para outras consultas, porque o nosso objetivo é tão só respeitar a legislação, mas também não chocar a sensibilidade das pessoas, se isso for o mal maior. Portanto, nós não o fazemos com a irresponsabilidade de não atender também a outras questões que não tenham a ver com questões técnicas, certamente. Em segundo lugar, dizer que, e reconhecer que, de facto, nós fazemos mal comunicação. E por isso é que nos nossos objetivos QAR e plano de atividades temos desde já a alteração do portal, porque é um portal que não informa convenientemente, não é amigável a consulta. Em segundo lugar, a forma como carregamos informação não é adequada. Nós, de facto, não temos um portal moderno e hoje, de facto, todas as pessoas têm grande facilidade com meios de comunicação e precisam dessa informação. Portanto, nós tentaremos corrigir, não digo que o consigamos até ao fim do ano, mas está no nosso QAR e no nosso plano de atividades para estarmos obrigados, pelo menos, com o início de todo o processo. Em segundo lugar, ao nível da comunicação, também já estamos a contratualizar serviços porque precisamos quem nos ensine a comunicar. E, de facto, é algo que fazemos mal. Nós não sabemos comunicar. Veja-se, por exemplo, nas campanhas com os incêndios florestais. Estamos a tratar, neste momento, com serviços que vamos ter que contratualizar, porque nós temos que dirigir-nos à sociedade afirmando, não é negando. As campanhas são não faças isto, não faças aquilo. E nós temos é que apelar precisamente ao contrário, às motivações que devem levar as pessoas a proteger pela positiva. E de facto, a isso também não sabemos. Mas também há outra coisa que temos que colocar, que é mais informação, mas não é fácil. Neste momento, eu não vou expressar um número porque isso ficará gravado e eu não quero cometer nenhuma mentira. Mas são milhares de árvores que temos em cortes neste momento. Milhares. Dezenas de milhares de árvores. Porque nós somos gestores de uma enormíssima área em Portugal, cerca de 500 mil hectares. E temos um problema gravíssimo e uma atenção enorme da comunidade. Temos sanções económicas em torno do Pinheiro Bravo, precisamente pela impossibilidade de contenção do nemato da madeira. Estamos obrigados a qualquer árvore que amareleça e que tenha indícios de ter doença, não é que a tenha, é que tenha indícios de a ter, de as cortar e de as eliminar. Eliminar. Queimar ou traduzir em estilha, transformá-la em peças abaixo de 3 centímetros. Portanto, esta é a realidade do país com que estamos confrontados. O ICNF gasta milhões de euros nestas décadas todas com o controlo desta praga. Só neste momento lançamos um procedimento de 3 milhões e 200 mil euros, 3 milhões de euros, para mais um procedimento só para o controlo e erradicação na faixa tampão de 20 km ao longo da fronteira. Nem estamos preocupados neste procedimento no resto do país. Portanto, isto é um problema grave que nos afeta. Nós não cortamos as árvores porque queremos e, felizmente, o nemato da madeira de pinheiro não chegou a Sintra. Portanto, existem em muitas freguesias deste país, de norte a sul, durante mais de uma década não passou o Rio Douro para cima e neste momento está implantada no Val do Tâmega e no Minho. E, portanto, é algo que já atravessa todo o contexto do país e nos preocupa. Não me queria resumir a isto, até porque são muitas as questões. Quanto ao destino da madeira, deixem-me dizer, sem me querer comprometer a números. Eu não fiz um cálculo. Para já, ainda só foram marcadas árvores com potencial para a saída. A seguir, entra uma equipa que avalia o valor de cada uma em metros cúbicos, estima um valor que vai à praça e depois o valor da praça é que determina. mas passam sempre a ter valores de base que nunca são inferiores a 20 euros por metro quadrado, por metro cúbico, e naquelas circunstâncias nunca haverá um valor muito superior a 40 a 50 mil euros. É o valor daquela madeira. Estou a correr riscos dizendo isto, porque tive que fazer umas contas rápidas de calculadora, sem saber o verdadeiro valor. Portanto, mas para terem a ordem de grandeza do que estamos a falar, nós realizamos centenas de milhares de euros com madeira. Isto não representa nada. Claro, vamos ter que arrecadar porque estamos obrigados a isso. Vamos vendê-la, esperemos que tenha bom uso, até porque aquela madeira... Não
se paga.
Não se paga. Porque é assim, nós temos duas formas. Ou pagávamos os procedimentos de corte, portanto pagávamos um serviço, empilhávamos a madeira e depois vendemos a madeira, claro, por um preço superior. Só que isso o que é que aconteceu na experiência dos nossos antecessores e hoje cumprimos escrupulosamente esses procedimentos. Isso dava origem a muito roubo de madeira à noite. Então, faz-se um procedimento de venda em pé e a responsabilidade do corte e a guarda passa a ser da empresa que a compra. Isso baixa o custo do metro cúbico da madeira, mas a responsabilidade sobre roubos não é nossa. E, portanto, a vigilância de termos lá um homem toda a noite a guardar também não é nossa. Bom, mas isto é para terem ordem de noção, o que está a acontecer em todo o território, só nos 500 mil hectares que nós temos, são centenas de milhares de árvores que são abatidas anualmente, porque ardem, e depois de arderem temos que as ir cortar, ou porque têm problemas com o mato da madeira, ou porque estão no termo de exploração, ou porque precisam ser desbastadas, ou seja, se houver muita densidade, cortar algumas para que outras possam crescer em melhores condições. Eu vou tentar não me perder no conjunto de questões sobre o projeto. Haverá certamente uma segunda e uma terceira fase e, portanto, isto não para aqui. Isto é apenas o arranque de iniciativas que vamos desenvolver na Serra de Sintra e, essencialmente, naquele canal que tem uma grande visibilidade. As questões da Lusa, eu lamento informar, mas eu não concordo minimamente e não acredito, porque se o foi maliciosa, que tenha provindo essas afirmações de um meu funcionário. Em primeiro lugar, porque está a mentir. E se o fez, fê-lo no total desconhecimento das suas hierarquias, etc. E mesmo que o fosse, irresponsável porque mentiu. Porque os nossos melhores técnicos, e fruto do que aconteceu já com a comunicação social, já esteve... Três elementos do Conselho Diretivo. Já estiveram os melhores especialistas em fitossanidade. Os melhores silvicultores já se deslocaram ali. Eu posso-vos afirmar que os investimentos feitos pelo ICNF, por causa do corte destas 1.400 árvores, se formos a avaliar em combustíveis, ajudas, custo e dias de trabalho, se calhar os 50 mil euros já não chegam. Portanto, não é uma questão economicista, é uma questão de obrigação legal. Eu já envolvi e vamos continuar a envolver porque eu tenho a responsabilidade interna de que isto seja um ato bem sucedido. E, portanto, aqui não há questões económicas. Onde nós temos receita, nós Estado, nós fazemos receita para o Estado, é onde há produção florestal. Nós estamos numa mata e naquele corredor onde a função não é produção. A função é de recreio, é de lazer e é de conservação. E, portanto, são esses os princípios que nos levam, precisamente, a transformar aquela área numa área com melhores condições. É esse o nosso propósito. Ainda, e, portanto, não vou comentar essas afirmações. Portanto, dizer apenas que já levamos outros técnicos, não dos nossos serviços, E levaremos outros, porque eu quero, e mais agora que tenho informações de carvalhos e outras espécies, que não tenho reporte, e portanto terei mesmo que o confirmar e levar isto a consequências de apuramento mais incisivo. Quando é que serão abatidas? se tudo isto se tivesse passado pelos procedimentos normais, neste momento estavam a ser abatidas. Com isto, levará algum tempo até o cabal esclarecimento, até não haver mais nenhuma situação e tudo tiver terminado. Agora, a seguir vou ter um problema. É que vou entrar no período crítico de incêndios e aí há matérias que eu não posso desenvolver. Portanto, eu não posso afirmar quando é que poderá ser feito. Eu vou continuar as avaliações para nos próximos 15 dias tentar perceber se está tudo dirimido, se assim for, avançar com o procedimento de venda, se não, só depois de verão. Por que razão o ICNF, o portal e as questões de... da transparência, de facto eu creio, já fiz meia culpa, há coisas na comunicação de facto que gostaríamos de comunicar de forma diferente. São centenas de lotes que vendemos por ano, centenas de lotes, e os lotes têm todas, não têm 1.300 árvores, têm 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 60 mil, 100 mil árvores. Nós estamos a falar de algo absolutamente residual, não tem qualquer tipo de expressão. Eu tenho pena de não ter percepcionado que as questões poderiam ir para ali, que eu traria um Excel com todos os abates anuais para verem a expressão daquilo que é a exploração florestal só naquilo que é gerido do Estado. Imaginem agora, em 92% da propriedade que é privada. Câmara Municipal de Sintra. O Sr. Presidente da Câmara, nós estamos a dar cumprimento a normas que estão no Plano Municipal de Defesa da Floresta, onde temos representantes sentados nas respectivas comissões e, portanto, estamos a respeitar exatamente aquilo que provém dos municípios. Portanto, nós não pensávamos, agora estarei mais atento às questões com Sintra, que tínhamos que ter medidas excepcionais. Mas imediatamente fomos correr a falar com o Sr. Presidente da Câmara de Sintra e tivemos uma reunião, o Conselho Diretivo esteve com o nosso vogal na área das florestas, com o Sr. Presidente da Câmara de Sintra, onde expôs todos os motivos, todas as questões e creio ficaram percebidas do ponto de vista e inclusivamente o que ele nos comunicou foi exatamente, estava a responder a um conjunto de questões que foram levantadas e que ele não tinha conhecimento direto. E portanto... fizemos esse trabalho.
Sr. Presidente, peço-lhe que abrevie.
Muito bem.
Mas eu dar-lhe o tempo necessário para esclarecer.
Muito bem. Sobre a lista completa das áreas arborizadas, eu certamente darei toda essa informação. Não a trago aqui, prazos para a replantação das áreas. Isto é um processo que é por várias fases. A fase 2, que tem a ver com a retirada de outras áreas, de outros povoamentos, vamos fazer desbastes naquelas áreas, retirando acácias, retirando eucaliptos, tentando plantar, não vamos fazê-lo na serra toda, impossível. Mas, a pouco e pouco, vamos fazendo um plano de investimentos para dar outro ar, outra cara àquela área de intervenção. Implicações com nidificação. Também foram tidas e garantidas, de facto, as faixas que ladeiam a Estrada Nacional, ainda por cima que têm um grande fluxo de veículos, não são áreas que tenham grandes impactos ao nível da nidificação. Muito menos com espécies prioritárias ao nível da conservação, e isso foi também por nós garantido. Mas, naturalmente, não é também aqui que essas nidificações ocorrem, face ao fluxo de trânsito que existe. Marcadas 1.350 eucaliptos mantidos. Alguns eucaliptos foram mantidos. E foram mantidos porque vão ser vendidos num segundo processo de venda, onde vamos vender os cerca de 20 hectares, e aí queremos vender os eucaliptos todos juntos, porque vai dar melhor exploração florestal e conseguiremos fazer aumentar o custo pela venda desses mesmos eucaliptos. E, portanto, foi uma questão de opção de gestão, porque, como digo, isto não se processa numa fase, é em várias fases. Mas, certamente, que os eucaliptos que estejam nestas condições, naquela faixa, não estarão daqui a 2-3 anos, quando todos estes trabalhos irão terminar. Sobre estudos prévios, é assim, toda a legislação nacional já nos obriga a este tipo de intervenções, essa é que é a verdade. Foram feitos inúmeros estudos prévios para definir faixas de gestão primária e faixas de gestão secundária. Eu estaria a mentir se dissesse que fiz um estudo prévio para o abate das 1.400 árvores. O que eu pus foi os nossos silvicultores e os nossos biólogos a dizer para o cumprimento legal, vejam o que é necessário. E tiveram o bom senso de cerca de mais de 5 mil árvores que existem, que estaríamos obrigados a cortá-las, a propor-nos 1.400, sob as quais numa segunda e terceira avaliação passou para 1.352, se não me engano. E, portanto, não foi feito um estudo prévio, mas foram feitas avaliações com os nossos técnicos responsáveis, que são especialistas na matéria. Portanto, o estado fitossanitário não é, de facto, o único problema, nem é o maior, nem é o maior. O maior é o DFCI, gestão das faixas, impedimento aos fogos. O segundo será a proteção de pessoas e bens. Aquela árvore que caiu, eu tenho pena não trazer fotografias, porque ficariam sensibilizados com o porte daquela árvore se tivesse caído 90 graus ao lado. E caiu num dia sem intempéries. Eu tenho que dizer aqui outra coisa, e para quem conhece a Serra de Sintra. Quando há intempéries e quando há ventos ciclónicos que ali existem, caem dezenas, centenas e às vezes milhares de árvores. Houve um acontecimento há uns anos atrás em que toda uma encosta foi derrubada com árvores também de 70, 80 anos, precisamente porque aquilo são áreas onde ocorrem estes. E dois dias antes caiu uma sem nenhum episódio de vento. Portanto, porquê? Porque as estruturas, ao contrário do que o imaginário, do que se ensinou há muitos anos sobre o crescimento radicular, as espécies têm um crescimento radicular essencialmente de superfície. Porquê? É na camada de um metro de superfície que se encontram os sais minerais e a umidade que necessitam. E é aí que desenvolvem a maior parte das raízes. Uma ou outra raiz de suporte entra para zonas mais profundas. Mas a sustentabilidade da árvore, essencialmente, é com uma massa de raízes que se desenvolve num metro, dois metros e numa grande superfície. E, portanto, a árvore fica bastante pendente quando abaixo dela existem fragas, ou seja, rochas, em que não impedem, em que impedem raízes profundas que deem sustentação. O que acontece é que muitas daquelas árvores estão feitas, cresceram em cima de lajes que não são visíveis, só vemos isto quando cai uma árvore. E isso ocorre muito frequentemente em serras graníticas e com lajedos, como é também a Serra de Sintra. E, portanto, quando caem árvores, também não é porque estejam em fim de vida. Às vezes acontecem estes fenómenos. Portanto, a proteção de pessoas e bens não pode para nós, sabendo que nós não seremos responsáveis diretos pela queda de uma árvore num caso de um vendaval. Mas temos o dever de acautelar situações. E, portanto, aquelas que sejam mais críticas, tentamos também resolver. Eu
já vai em quase 30 minutos, senhora.
Eu peço desculpas.
Mas nós estamos a privilegiar o esclarecimento, portanto não há problema.
Muito bem. Então posso continuar só mais um bocadinho?
Termina.
Sobre as questões de... Até porque ocorreram hoje, eu venho precisamente de Vila Velha do Ródão, sobre as políticas ativas para a valorização do território e os modelos de gestão para as áreas protegidas. Vim precisamente do primeiro projeto piloto que vai pretender estudar, alterar um modelo de gestão mais participativa, onde vamos integrar as autarquias locais, onde vamos integrar a comunidade científica e onde vamos integrar uma ONG, precisamente para dar um conjunto mais expressivo num modelo colaborativo a matérias que tenham a ver com a valorização. As áreas foco do ICNF não estão em causa, ou seja, tudo o que tem a ver com a conservação pura e dura são matérias da competência da Administração Central, e aquilo que se prevê é articular com os municípios e com as entidades não governamentais e com as universidades, formas colaborativas para a valorização destes territórios nas suas outras valências. A educação ambiental, a valorização e promoção de bens e serviços que são ali produzidos. E um conjunto, a prática da atividade desportiva, a visitação, os centros de educação ambiental e de visitação, a gestão destes equipamentos por outras entidades que não a administração central, são as matérias que a partir de hoje, no plano, no Parque Natural do Tejo Internacional, e só neste parque, será o projeto piloto que levará então o Governo, após um ano de trabalho sobre este parque, poder saber em que forma vai replicar pelas outras áreas protegidas. Se eu tiver hipótese depois, complementarei com mais algumas questões.
Já vamos terminar.
Se alguém reclamar e eu não ter respondido, eu peço desculpas.
Desculpe lá, mas não podemos alterar também o modelo da audição, apesar de as senhoras e senhores deputados fizeram inúmeras perguntas pertinentes, e que naturalmente o Sr. Presidente do ICNF se esforçou para responder, e eu creio que este esforço de esclarecimento era muito importante sobre esta questão. Nós agradecemos esse cuidado e este trabalho, agradecemos também ao Sr. Vice-Presidente a sua vinda aqui, e desde já, Sr. Presidente, se porventura nos puder fazer chegar elementos que tenha relativamente a planos e a outras matérias que aqui focou, incluindo as fotografias da famosa árvore que caiu, nós estamos sempre abertos a receber esses elementos, e naturalmente depois faremos chegar aos vários grupos parlamentares esses esclarecimentos adicionais. Posto isto, creio que me resta naturalmente agradecer a presença do Sr. Presidente e do Sr. Vice-Presidente e, enfim, os esclarecimentos que prestou à nossa Comissão. Bem-haja.
Muito obrigado.
Sr. Presidente, faça favor de esclarecer à Comissão, sim.
Muito bem.
Eu
remeterei um memorando onde estas informações constam, também um mapa com as áreas dos incêndios nos últimos 20 anos, a sul, aqueles que nos preocupam, esta prevalência de incêndios da Malveira que sobem para a Serra de Sintra são o nosso maior problema, também a faixa de gestão de combustível que está em curso, portanto eu remeterei estes elementos até para mais tarde podermos novamente falar sobre eles. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu pedi às senhoras e senhores deputados que continuassem, porque ainda vamos ter um ponto de ordem de trabalho para avaliar. Eu irei apenas acompanhar o Sr. Presidente e o Sr. Vice-Presidente no fim desta audição. Obrigado.